Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast É Demais. Para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Edgar. Muitas pessoas me chamam de Ed, por isso o podcast É Demais. Ed, dá continuidade. Ed, continua. Ed, mais. Show? Entenderam? Show de bola. Eu quero que você que chegou agora compreenda algumas coisas. A primeira é que a voz que tá por trás dos episódios gravados aqui é minha, de Moá. Eu estou gravando e trazendo esses conteúdos aí para vocês. E a outra é que esse podcast, apesar de ter minha voz, ele é meu, mas também é seu. Logo concluímos que ele é nosso. Então sinta-se à vontade. Para quem já é de casa já sabe disso. Quem acompanha a gente já escutando alguns episódios atrás. Vocês sabem que esse podcast aqui, ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Eu quero fazer duas recomendações. A primeira é que você desfrute do conteúdo que é colocado aqui, que é feito com muita empatia, que a gente elabora e tenta colocar da melhor forma para vocês. A segunda é que você assista até o final. Eu tenho certeza que vai agregar conhecimento para você e talvez amplie a sua visão. Você tenha esclarecimento de algumas coisas que eu ainda não tenho e você compartilha isso comigo. Então, como eu falei, esse podcast é nosso, uma vez de mão dupla. Se você aprender alguma coisa e quer compartilhar, chama aí no Insta, no, sei lá, no WhatsApp, se você tem o meu WhatsApp, e é nóis. Então, show de bola, tamo junto e partiu pro episódio. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de um equilibrista na ordem, vamos lá, o RPG, o equilibrista e Jesus. O jogo de RPG, para quem não sabe, é normalmente um jogo de mesa, né, que o pessoal costuma falar, e eu gosto de jogar esses jogos, né, eu jogo alguns jogos, e especificamente foi o Sordigo, acho que se fala assim. Porque eles têm uma história, eles têm um conceito por trás do jogo. Isso é muito maneiro. Você vai se envolvendo com a história, você vai gostando, sabe? Vai passando de fase, vai conectando as coisas. E pra mim isso é muito, muito massa. Então, esse jogo que eu joguei, que é o Sordigo, mais uma vez falando, ele foi me envolvendo, eu fui me envolvendo com a história e me prendeu. É um jogo que prende, maneiro, muito maneirinho. Mas o que aconteceu? Qual era o cenário? Era o seguinte, tinha um aluno, né, um discípulo de um monge lá, um ninja, sei lá, um velhinho, que ele estava aprendendo e veio alguém que faz o mal lá, uma energia maligna lá, e pô, matou o velhinho que ensinava ele. Aí ele ficou com a incumbência, né, de livrar a vila daquele mal, porque a vila tava começando a ser atacada e tal. E o mundo dele estava sendo prejudicado por essa entidade maligna aí. E aí começa a história. Ele começa lá na vila dele e vai expandindo o mundo até conseguir salvar o mundo que ele vivia. Show de bola esse joguinho. Só que o interessante é que, tipo, existia um tipo de arma, um tipo de magia e um tipo de armadura que ele precisava utilizar para cada fase. Se ele não tivesse uma armadura numa fase mais avançada que era necessário, ele não conseguia passar, né? Eu, no caso, jogador, não conseguia passar de fase e nem vencer o chefe da fase lá e assim progredir no jogo. Então, era necessário em cada etapa ele ter as armaduras, ele ter as armas, ele estar bem, munido, né? Das armaduras, do que fosse necessário para que ele pudesse avançar. Entendendo essa parada aí, a gente vai entender um pouquinho mais um pouquinho lá na frente onde essas coisas se conectam. Entendendo essa parada, a gente parte para equilibrista já. A gente parte para equilibrista e eu não sei se você já viu, eu também nunca vi não, mas eu ouvi falar de um filme de um rapaz que fez uma parada muito sinistra. A gente lembra da figura do equilibrista do circo, né? Onde ele se equilibra lá sobre uma corda e ele normalmente segura alguma coisa. Até mesmo ele vai com uma bicicleta. Pelo menos no filme é assim, nunca fui no circo, não lembro de ter ido no circo. E eu acho que é assim, deve ser assim lá também. Mas normalmente ele se equilibra na corda, seja com bicicleta, qualquer coisa que ele tiver como instrumento. E só que para ele se equilibrar não é uma parada fácil, não é qualquer um que faz. Não, por isso que ele faz parte daquele circo ali, ele tem aquela habilidade. E é por isso que às vezes ele ganha um salário, porque é uma função que não é todo mundo que consegue fazer. Ele precisa ser alguém que não tenha labirintite, por exemplo. Ele precisa ser alguém que tenha o foco ali, tenha concentração ao máximo para que ele não caia. E nesse filme, parece que o rapaz ele foi de um prédio ao outro, equilibrado numa corda. Aí você pensa, caraca, velho. Você imagina as variáveis que tinha. Você imagina a pressão, tipo assim, pô, o vento, a corda, o tipo de corda, as pressões psicológicas, o medo, e tantas outras coisas que ele precisou vencer para que ele conseguisse atravessar. E ele estava segurando uma parada grandona, se eu não me engano também. Então, ele precisou se equilibrar, ele precisou se concentrar, ele precisou focar onde ele queria chegar. Para que ele não morresse, maneira de tudo, para que ele não morresse, mas também ele conseguisse concluir o seu objetivo ali, que era passar de um prédio para outro. Eu não lembro se ele conseguiu, mas eu acho que sim. Eu tenho a leve impressão de que ele conseguiu. É um filme que a gente pode ver depois. Acho que é O Equilibrista, a gente pode ver depois. Mas antes de entrar para falar de Jesus, eu queria trazer uma parada e o porquê de eu estar falando isso. Eu tô falando isso porque eu percebi, eu tenho sido bastante confrontado a respeito disso, que a gente tem vivido uma sociedade muito polarizada. Esquerda e direita, pessoas se achando a escória, uma porcaria, uma bosta, e outras pessoas se achando o último biscoito do pacote e a última Coca-Cola do deserto, né? Como contava lá nosso parceiro Thiaguinho. E com isso, elas têm uma noção, têm uma visão distorcida da realidade. E aí entra Jesus. Jesus, ele vai trazer para a gente a forma como nós precisamos viver. Mateus 11 vai falar sobre Jesus, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha só, eu tô vendo que a sociedade, né, no mundo, tem pessoas muito cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas que estão buscando sentido na vida. E para vocês que estão sobrecarregados e cansados, eu vou dar uma proposta, vou apresentar o alívio para vocês. Só que para que vocês tenham alívio, é necessário que vocês venham até mim. E quando vocês vierem até mim, vocês aceitem o meu jugo, o jugo que eu dou para vocês. E o jugo aqui é uma ferramenta utilizada para que os bois eles arassem a terra de uma forma igual. De forma igual, era tipo assim: pensa num cabide, tem o triângulo, né? A parte que coloca no cabo, aí embaixo tem aquela parte reta onde a gente apoia as duas descidas. Assim, vê se consegue visualizar comigo aí: um triângulo, forma um triângulo, é a base do triângulo. Agora você imagina que nesse triângulo tem duas entradinhas, duas curvas para colocar, sei lá, hamster. Então era mais ou menos isso, só que com bois. Era uma ferramenta onde colocava o pescoço do boi ao lado do outro e normalmente era pesado. E eles juntos aravam a terra de forma igual. E assim a terra crescia, né? A plantação crescia de uma forma correta, da forma correta, simultânea. Entendendo essa parada, e Jesus falou para essa galera: olha só, vocês estão sobrecarregados, vocês que se acham um bosta, vocês que se acham que estão, que tipo assim, a vida tem sido penosa, eu apresento a vocês um alívio. É necessário que vocês venham diante de mim para que vocês tenham alívio. E vocês encontrarão esse alívio. E além de vocês encontrarem esse alívio, esse descanso para a alma de vocês que está aflita, quando vocês tomam o meu jugo, ou seja, quando vocês passam a andar comigo, o meu jugo que eu dou para vocês, que não é pesado, ele é leve. O meu fardo, o meu jugo é leve. Quando vocês tomam isso sobre mim, eu quero que vocês, além de tomarem isso, que vocês aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E assim vocês vão encontrar descanso total para a alma de vocês. E aqui ele tá falando: olha só, meu parceiro. Você que está vivendo uma vida aflita, cansativa, uma vida sem descanso, vivendo na correria tentando se achar melhor tentando, ou onde você não vê solução para que você seja alguém melhor, você se acha a pior pessoa do mundo, ou você acha que é a melhor pessoa do mundo, só que você não consegue atingir o nível que você mesmo estipulou e por isso você está sobrecarregado, sua alma está esgotada. Olha só, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E a ideia aqui não é o coração onde você para, a batida cardíaca, onde o coração bombeia o sangue, né? E se parar, você morre. A ideia aqui é o âmago, é o íntimo, no seu íntimo. Ou seja, Jesus está falando: eu sou humilde e manso no meu íntimo. Eu sou manso porque eu sei que eu sou filho de um pai que tem o controle do universo, sustenta o universo. E humilde porque. Eu tinha toda a glória do mundo, mas eu me tornei homem. E para que fosse necessária a salvação de todo aquele que crê. E me coloquei sobre essa condição, entendendo que o Pai desejava fazer com essa obra algo muito melhor do que as pessoas imaginam. E queria cumprir o seu propósito, eu quis fazer parte desse propósito. Eu decidi obedecer tudo isso que ele tinha me proposto. E daí vem a humildade, de você reconhecer que existe alguém superior a você e você obedecer. E nosso caso aqui é Deus. Então a gente vai ser somente humilde a Deus? Não. Quando você percebe que é necessário você se humilhar diante da soberana mão de Deus, você sabe, aprende o que é viver, você entende que você não sabe de tudo e você começa a considerar as pessoas. Porque você entende que você não sabe de tudo. Então, toda opinião que vier é bem aceita. Toda opinião que vier você avalia, não é rechaçada, porque você é humilde de coração. Você não se acha o mais brabo de todos. Você entende que, na condição que nós estamos como homem, nós temos nosso entendimento limitado e por isso nós dependemos totalmente de Deus. Então, a minha opinião nem sempre vai ser a última. O meu sentimento não vai ser sempre mais correto, mas é necessário humildade para que a gente reconheça isso. E quando a gente reconhece isso, a gente vive uma vida equilibrada e a gente traz aí a figura do equilibrista mais uma vez, onde as dificuldades vêm, os percalços da vida vêm. Mas quando a gente foca naquilo que é essencial, quando a gente foca em obedecer ao Pai, entendendo que a gente vai ter uma vida que satisfaz, uma vida plena, a gente começa a viver uma vida equilibrada e nada nos estabiliza. Mesmo que a travessia seja de um prédio para o outro, mesmo que a gente olhe para trás e veja um abismo grandíssimo, a gente confia naquele que tem nos sustentado e mantém os olhos no alvo pelo prêmio da soberana vocação. E a gente começa a entender que nessas dificuldades que são apresentadas é necessário a gente se portar em cada momento de uma armadura necessária para eles. Se vestir de cada armadura necessária para enfrentar as coisas que a vida coloca diante da gente. Para algumas coisas vão ser necessárias a coragem, a perseverança, o confronto, mas para algumas vai ser necessário a calmaria, a serenidade, a paciência, o silêncio. Para algumas vai ser necessário, muito necessário falar, para algumas vai ser o silêncio. Vivendo dessa, entendendo a vida dessa forma, nós começamos a viver uma vida abundante, onde a gente percebe que, como no RPG, a vida é feita de fases, como no equilibrista, a gente vai ver, ainda no RPG, a gente vai ver que precisa se portar com as armas necessárias para cada fase. No equilibrista, com o exemplo do equilibrista, a gente vai ver que vamos passar por dificuldades, mas que é necessário manter o foco naquilo que nós estamos fazendo. E é necessário manter a nossa mente blindada, com as coisas que nos jogam para baixo ou para as coisas que nos exaltam. Viver no equilíbrio, entendendo que a gente é um equilibrista com o objetivo de chegar até o final da corda e assim concluir o seu objetivo. E com Jesus, a gente aprende que existe sim uma vida plena, que ele nos possibilita essa vida plena, onde é necessário a gente ser como o carinha do surdigo, é necessário a gente ser como o equilibrista. E passar por todos esses momentos, passar por todas essas fases, com os olhos fitos em Jesus Cristo, que é nosso maior exemplo, e assim agradar o Pai. E com qual objetivo você fez esse podcast, ligado? Só queria testemunhar essa parada para vocês, só queria trazer essas informações, algumas coisas que eu tenho pensado durante esse período e durante essa semana, onde eu percebi que a polarização ela tem feito mal pra gente. E eu vejo, é nítido pra mim, a possibilidade de vida equilibrada, fugir dessa regra aí, onde é necessário você estar de um lado, mas viver uma vida coerente, uma vida abundante, repleta, sossegada, onde você consegue ter a paz que excede todo entendimento. E é nisso que eu tenho focado durante esses dias, e é isso que eu tento pautar minha vida, sabe? E não viver nos extremos, mas uma vida equilibrada, uma vida com o coração, né, com a mente humilde e mansa, aprendendo sempre com Jesus a como se portar diante das coisas e aprendendo com Ele a obedecer o que o Pai tem proposto pra gente. Show de bola, galera! Espero que vocês tenham compreendido, que tenha sido uma parada interessante, trago discernimento, conhecimento, agregado algum conhecimento para vocês. Com isso terminamos mais um episódio. Fica aqui a recomendação, se você não assistiu algum episódio anterior, dá uma olhadinha lá, ou se você assistiu, tenta ver se tem mais algum aí que vai agregar alguma coisa pro momento que você está vivendo. Se não, tamo junto, até a próxima aí. Como eu sempre digo para vocês, e não vou enjoar de dizer, compartilhar isso com vocês é top, é maneiro, é demais.